Inclusão em Rede.
Olá a todos e a todas que estão aqui conosco. Estamos novamente numa sexta-feira, hoje dia 11 de dezembro, pontualmente às 16h41. No meu relógio adiantado, 5 minutos aqui, eu sei que são 5 minutos a menos, horário de Brasília. Estamos aqui na Rádio Uninter para mais um programa Inclusão em Rede. A minha autoapresentação, eu estou na frente de um painel azul marinho com a logo da Uninter. Estou com uma roupa vermelha e em comemoração à semana próxima do Natal. E estou com óculos e com um fone de ouvido. É o intérprete de Libras que fará a mediação linguística hoje será o Everton Murilo dos Santos, que já está trabalhando. O Everton é um jovem de cabelos castanhos escuros, usa óculos, camisa azul marinho do uniforme da Uninter, com a logo da Uninter, e está na frente de uma parede azul. E o nosso especialíssimo e queridíssimo convidado, Rafael Flemel Cury, está com uma camisa azul marinho, é uma pessoa que tem um pouco de calvície, ele está com barba, usa óculos e está na frente de uma parede branca, na qual há uma tela nas cores azul e branco penduradas. É, a tela está pendurada, né? As cores são da tela. E há uma parte da porta aparecendo. Então, feitas aqui as nossas audiodescrições, nós podemos começar a conversar sobre o programa de hoje. Primeiramente, sobre este convidado tão especial, tão querido, que é o Rafael Cury. Nós estamos nos últimos programas do ano de 2020, este é o penúltimo programa, o último será semana que vem, e eu quis trazer uma pessoa muito especial para nós, que é um ex-aluno, um egresso, né? Então, quem é o nosso mais importante personagem na Uninter? É o nosso aluno, né? É para ele que nós vivemos e para ele que nós trabalhamos. E o Ciane, na sua missão de promover acessibilidade a todas as pessoas, com todas as diversidades, com todas as naturezas de deficiência, com pleno proveito do programa, do curso que realiza, tem como seu principal foco o aluno com deficiência. E nós estamos trazendo, então, o Rafael Cury, que é uma pessoa com deficiência visual, baixa visão. Ele mesmo vai dizer depois como é que ele está na situação da sua visão. E que, além de ser um egresso Uninter, que foi atendido pelo Ciane durante seu curso de graduação e pós-graduação, é um querido amigo, né? Eu faço os programas sempre num tom informal, mas o de hoje será mais informal que os demais, pela amizade, pela afinidade que nós temos, eu e o Rafael, na nossa maneira de ver a vida, nas nossas crenças, na espiritualidade e em alguns temas até bem mais complexos, nos quais eu sou apenas uma neófita e que ele já é um doutor, né? Como ufologia, por exemplo. Mas eu estou aqui tentando acompanhá-lo e acompanhar o grupo do qual ele faz parte, que é composto por pessoas de um elevadíssimo nível cultural, de conhecimento científico. Então, estar com o Rafael Cury é realmente uma honra, é um privilégio, né? Sem falar na pessoa que ele é. Um grande amigo, um homem de grande caráter, uma pessoa com quem a gente pode estar junto, é aquele amigo das boas e das más horas, né? Que está com a gente quando a gente precisa dele. É, Rafael, querido, boa tarde. Que bom que deu certo que você está aqui. Já fiz a sua audiodescrição. E eu quero que você agora cumprimente os nossos espectadores e que você nos diga como é que está a situação da sua visão hoje, porque eu não sei se eu me expressei corretamente. E começando para que aqueles que nos assistem compreendam, contar um pouquinho da história da sua deficiência, porque o Rafael não tem uma cegueira ou uma deficiência visual congênita, e foi adquirida em virtude da diabetes, mas ele pode nos contar melhor. Aqui nós temos, entre aqueles que nos assistem, amigos, alunos, principalmente alunos da Escola Superior de Educação, para os quais o nosso programa vale como horas complementares. E temos também professores que nos assistem e todos os povos do Brasil, fora os amigos e os internautas. Então, Rafael, fale um pouquinho de você para que as pessoas o conheçam melhor.
Querida professora Leomar, que prazer estar aqui no seu programa, falando com o seu público maravilhoso, com os nossos radio-ouvintes da Uninter. Antes de falar de mim, eu preciso agradecer duas pessoas. Se hoje eu tenho uma formação em marketing e propaganda, uma pós-graduação em educação ambiental e sustentabilidade, eu devo a você, professora Leomar, por todo o apoio que eu recebi, todo o incentivo, e
Obrigada.
ao nosso querido professor Wilson Picker. O Picker sempre ficou no meu pé, tenho amizade de 30 anos com ele. Você tem que fazer faculdade, tem que fazer uma pós, tem que fazer faculdade, tem que fazer uma pós. E eu era ligado em ufologia, queria saber só de ufologia, né, na época. E esse incentivo dele, inclusive através de bolsa, eu fui um bolsista em ambos, né? Não, tanto na graduação quanto na pós. Eu devo a ele e a você, professora, e deixar um agradecimento especial também ao pessoal, à galera que está nos acompanhando do Paulo Carlos Gomes. Um grande abraço a todos eles que me deram suporte também, a minha irmã Elizabeth Cury, que trabalha lá e que me ajudou bastante na minha formação. Como a professora já havia dito, eu tive há 30 anos um diagnóstico de diabetes, quase 30 anos, né? E o diabetes é uma doença complicada, né? Ela vai te consumindo aos poucos. E a minha visão, o olho esquerdo, eu tenho 30% olho direito, e mais recentemente eu tive problemas renais, eu sou um dializado, 3 vezes por semana eu faço diálise. Mas as limitações do corpo não impedem o voo da alma, né, professora? Eu tenho projetos, eu tenho missão, eu não tenho ambições mais, mas tenho uma missão na Terra, de ajudar o próximo, de cuidar do meio ambiente, da proteção animal e da cultura da paz. Então, queria fazer uma saudação especial a todos que estão nos acompanhando e deixar esse recado. Não existem limites para a alma, né? E as limitações físicas, elas podem ser superadas, principalmente quando a gente encontra no nosso caminho anjos, como a professora Leomar.
Imagina, obrigada. A gente faz um trabalho com muita paixão, com muito amor, porque nós acreditamos que as pessoas com deficiência têm tanto potencial quanto as pessoas consideradas sem deficiência, né? E que, como diz muito bem o Dr. Ricardo Tadeu, a deficiência, ele diz assim: diferenças todos nós temos. O que as tornará uma deficiência ou não é o ambiente, né? Então, se nós temos um ambiente propício, um ambiente com as adaptações necessárias, com os recursos da tecnologia assistiva necessários, com um ambiente humano, com acessibilidade atitudinal, pedagógica, com metodologias adequadas, nós conseguimos que promover O nosso papel é estender esta ponte, né? É derrubar as barreiras, porque o que prejudica o desempenho de uma pessoa com deficiência, seja qual for a sua natureza, é o ambiente. Então, se nós estendermos a ponte, derrubarmos as barreiras que impedem de chegar à acessibilidade comunicacional, digital, acessibilidade pedagógica, acessibilidade metodológica, acessibilidade atitudinal, que é a mais importante de todas, nós estamos cumprindo uma missão que é, aliás, uma obrigação, porque está na lei, não é? Nós temos no Brasil toda uma legislação que promove os direitos da pessoa com deficiência. Mais recentemente, há uns 3-4 anos, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é bastante completa, que nos traz todos os direitos das pessoas com deficiência. Então, nós temos mais é que obedecer. É o que eu digo aos professores, é o que eu digo àqueles que conversam sobre a questão de promover adaptações, inclusive curriculares, quando necessário. Eu digo, não estamos fazendo nada mais do que cumprir a lei. É lei e nós temos que cumpri-la. E muito, muito bendito aquilo que você falou, Rafael. Limitações físicas não nos impedem, né, de evoluirmos espiritualmente e de transcendermos com nossa alma, com os nossos pensamentos. Eu mesma tive uma deficiência, como é que se chama aquilo que eu tinha? Era um problema visual, miopia. Alta miopia, e aí surgiu cataratas, eu fiz a cirurgia de cataratas. Então, se não fossem os meus óculos no tempo que eu era míope, eu seria uma pessoa com deficiência, porque eu não enxergava do lado ao outro da rua. E mesmo agora que eu tenho cataratas, eu enxergo catarata, que eu operei catarata, eu enxergo bem longe, mas de perto não. Então, de perto eu tenho que usar os meus óculos. Então, sempre nós precisamos de algum recurso da tecnologia assistiva, seja em que grau for, mas o nosso trabalho é justamente no sentido de que nada dessas questões prejudique o desenvolvimento do potencial das pessoas, né? Então, independentemente da diferença que ela tenha. O Rafael não é, como vocês ouviram ele contar, não é um baixa visão congênito, mas ele continua trabalhando do mesmo jeito. Eu, inclusive, esqueço desse problema quando estou com ele, porque ele age da mesma maneira, ele tem o mesmo entusiasmo, a mesma disposição, a mesma agilidade, né, que ele tinha antes de ter esse déficit, digamos assim, visual. E conheço muitas pessoas que também conseguiram ter esse mesmo tipo de atitude diante de uma limitação que tenha surgido, né? Abraço a todas elas que estão aqui nos assistindo e que passaram por isso. Estão passando por isso. Rafael, você, como aluno, quando você entrou na Uninter, você já era uma pessoa com baixa visão. E você já foi cadastrado no Ciane para receber o atendimento educacional especial. Eu sei que no Polo Carlos Gomes você foi muito bem atendido, inclusive pela Beth, pela irmã, como ele comentou, pela irmã dele, a Beth, que é uma pessoa que também é de uma evolução, uma pessoa extremamente solidária e uma profissional competente. Mas da parte do Ciane, você recebeu algumas adaptações, algumas orientações. O que você tem assim, guardado na sua memória? O que te marcou, né, a respeito do trabalho do Ciane nesta tua caminhada dentro da Uninter. Você lembra de alguma coisa que você possa nos contar? Outras pessoas que estiveram com você?
Então, professora, tem coisas muito marcantes, sem dúvida nenhuma. Eu, no começo do meu curso, eu estava em aulas presenciais, né? E depois eu tive essas dificuldades, né, visuais, e aí passei a ter esse suporte do Ciane. É muito marcante o atendimento, isso é inesquecível, né, o pronto atendimento, de toda a tua assessoria na época. Infelizmente, professor, eu não vou lembrar assim, de nomes, eu me lembro que tinha um xará meu que trabalhava com a professora, que era o Rafael. Não sei se eu estou errado.
Trabalha hoje, né? Sim.
Ainda está com a professora?
Está. Rafael então, o melhor aprendiz que entrou no Ciane e continua até hoje.
Perfeito. Então, eu destacaria principalmente todo o suporte. Eu cheguei a receber na minha casa visita de pessoas, né, do Ciane, me dando suporte com fornecimento de material. Então, isso foi muito marcante. Mas o principal que eu destacaria era o incentivo, porque a gente chega a algum momento assim de dificuldades, né, que a gente pretende, que não é pretende, a gente para para fazer alguma reflexão, será que eu vou dar conta, será que eu chego lá, e eu nunca perdi, né, o entusiasmo, digamos assim, de concluir ambos os cursos, né, eu até pretendia fazer mais uma ou duas pós, mas em função das atividades que eu assumi e tenho até hoje, eu acabei me limitando a essa graduação e a essa pós-graduação. Então, o principal fator assim, que eu destaco, professora, foi o entusiasmo vindo de toda a equipe do Ciane para que eu continuasse o suporte que eu recebi e a conclusão, que foi muito feliz, né? Me recordo da bancada que eu fiz, né, defendendo lá meu, inclusive o meu, na posse, o meu, a defesa de um projeto meu que tem em Brasília, o ProAni, o ProAnimal. Foi o projeto que eu apresentei, ele está com o senador Flávio Arnes, que a gente pretende que em breve se torne lei, né, que é o ProAnimal, que é baseado no ProUni, né, que o professor Pickler foi um dos grandes entusiastas do ProUni. As bases do ProAni são as mesmas. Incentivos fiscais para clínicas veterinárias, profissionais, ONGs, que atenderem animais desamparados, né, animais de rua, principalmente, ou de famílias carentes, na castração, na vacinação, e até incentivos fiscais a empresas que possam vir a adotar animais. Essa foi a minha defesa na bancada, e eu me lembro que quando foi aprovado foi motivo de muita alegria, e alegria maior ainda quando eu recebi tanto o diploma de graduação quanto de pós-graduação. E no caso, professor, para não me estender muito, da graduação e marketing, isso tem me ajudado muito, a Uninter me ajudou muito na questão profissional, porque eu sou organizador de eventos, né? Há muitos anos eu faço diálogo com o universo e recebi muita base de informações, né, com quatro de professores super qualificados. Eu não preciso ficar falando da Uninter aqui, porque a Uninter por si só, ela, todos já sabem o que é, o que representa, né? Não só seus funcionários, mas o seu quadro de professores, seu quadro administrativo e o nosso dirigente mor, professor Pica, que é um grande espiritualista e é um amigo acima de tudo.
Exatamente. Nós temos professores nos assistindo e alunos de licenciaturas, alunos de pedagogia, psicopedagogia, e é muito importante que eles compreendam o que é atender, trabalhar com um aluno com deficiência visual, porque para aqueles que não conhecem, é um susto, não é? Eu lembro de uma professora que subiu uma ocasião na minha sala em estado de desespero, e ela me disse assim: pelo amor de Deus, apareceu na minha turma um aluno cego, você mande correndo um intérprete de Libras para lá. Ela ficou tão nervosa que ela confundiu tudo, né? O intérprete de Libras, que é para o surdo, ela já queria para o cego. E eu disse: não, professora, mas calma, não é análise de desenvolvimento de sistemas, como é que eu vou trabalhar com cego no computador em coisas visuais, né? E eu disse: não, mas vai com calma, porque o cérebro humano é assim, ele faz caminhos diferentes, né? Então a senhora tem que acreditar que ele vai compreender, nós vamos saber isso através dele próprio. E aí o Carlos, que é um assistente de inclusão do Luciane, desceu com ela para a sala de aula e ficou assistindo a aula. E quando ela acabou a aula, que era realmente uma aula bastante visual, o Carlos e ela perguntaram a esse aluno, que já está formado: você entendeu? Você compreendeu? Ele disse: claro, entendi tudo. E ela ainda na dúvida disse: mas então explique o que você entendeu. E ele explicou tudo certinho, né? Então, há que acreditar, né? O cérebro faz caminhos diferentes, Vygotsky que falava isso, mas esses caminhos diferentes ele consegue o mesmo resultado que as pessoas que são consideradas sem deficiência. Então, é muito importante que saibam disso. O que você considera, Rafael, quando um aluno entra numa sala, ou ele vai apresentar um trabalho, ou ele vai fazer um trabalho em grupo, que ele vai ter contato com colegas, o que você considera o mais importante para que esse aluno se sinta pertencimento, ele tem um sentimento de pertença, que é tão fundamental, que ele pertence àquela instituição e que aquela instituição pertence a ele, que ele está ali sendo bem-vindo, bem recebido. O que, que você poderia orientar os nossos professores, os nossos alunos, como se expressar, que postura ter diante de uma pessoa com deficiência visual?
Ó, professora, antes de eu entrar diretamente nessa sua pergunta, me ocorreu aqui uma situação. Eu fui dirigente da CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba. Até o professor Pigli foi presidente lá também, na época. Jorge Bernardi, o Bredileri Júnior, várias pessoas aí que passaram pelo UNITER ajudaram na construção da administração da CWB-TV. E, na época, a gente colocou no ar um programa, foi um incentivador, era diretor de programação, de um rapaz chamado Sérgio, ele é cego. E ele fazia o programa dele lá voltado justamente para os cegos, né? Eu achava engraçado que eu ficava ali sempre prestigiando todos os programas, ficava nos bastidores e, de vez em quando, aparecia uma pessoa ali na porta do estúdio, né? E percebia que o apresentador daquele programa era cego e comentava comigo: nossa, ele é cego, está fazendo um programa. E eu achava isso um absurdo, né? Assim, até irônico, uma pessoa fazer um comentário desses, né? Qual o problema, né? Qual o problema dele ser cego e estar fazendo um programa de televisão? Ele está fazendo um programa de televisão porque ele tem capacidade, ele está fazendo um programa de televisão porque ele se superou na sua deficiência visual, né? E às vezes até eu brincava, inclusive isso, o mais importante não é o fato dele ser cego, o importante é que você não percebeu que ali no pátio está o trenó e as renas que trouxeram ele, sabe? Eu ironizava até alguns comentários, né? Eu acho que tanto para quem leciona, tanto para quem estuda, né? A palavra superação, ela é principalmente, claro, para quem tem a deficiência no sentido de estudar, é a palavra-chave, é a superação. Nós temos que ter essa superação. Não existem limites, né, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm força de vontade. Nós temos um corpo físico que pode ter limitações, mas esse corpo físico é habitado por um espírito, por uma alma. E eu acredito que essa alma, esse nosso espírito, essa nossa mente é que nos conduz. Eu creio que a mente é muito superior ao corpo e que o espírito é muito superior à própria mente. Né? Uhum. Então, eu acho que também que a gente tem uma palavrinha que incomoda muito, que me incomoda muito, é a questão da pré, né? Do pré-conceito, pré-ocupar, né? Se pré-ocupar, se ter pré-conceitos, nós temos que eliminar isso. Nós temos que riscar do nosso dicionário neofobia, o medo do novo. Nós temos que encarar as nossas realizadas, os desafios, né? E eliminar definitivamente essa questão de preocupação, de preconceitos. Isso aí é uma coisa que não faz parte mais hoje da nossa sociedade, não pode fazer mais parte. Quer dizer, faz parte, mas não pode fazer mais parte. Inclusive, a gente tem debatido muito e visto a mídia ocupar muito questão racial, que eu acho um absurdo. Quanto mais se fala nisso, né, parece que mais se percebe o preconceito contra a cor das pessoas, né? Já dizia o nosso querido Bob Marley, enquanto as pessoas preferirem a cor dos olhos e não da pele, o mundo não vai ser diferente, né? Então, eu sou muito entusiasta para todos que tenham ambições, para todos que tenham uma missão, para todos que tenham uma bandeira, que se agarrem nisso, e os obstáculos, eles vão ser superados com muita facilidade. Mas serão superados, é claro, quando você encontrar, né, como eu encontrei, profissionais de qualidade, como do Ciane, melhor dizendo, e incentivos como pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho, já citei algumas delas, né?
Sim, é verdade. E uma questão que é também bastante decorrente é aquele sentimento de piedade, né? Eu acho que as pessoas, elas vão de um extremo ao outro. Ou elas acham que a pessoa com deficiência não é capaz de nada, né? Então, não, teria que ficar em casa recebendo pensão do governo e não vir aqui nos trazer mais questões a resolver do que nós já temos. E um outro extremo, aquelas pessoas que dizem, coitadinho, ele é cego, coitadinho, ele tem deficiência, então vamos ajudar, vamos dar uma colher de chá para ele. Esses dias nós estávamos numa reunião com dois alunos cegos que fazem música, nosso curso de música, e falando sobre as questões daquela leitura, né, do Braille, me faltou o nome agora, me ajude, as notas musicais estão tem o nome, todas que estão me ouvindo sabem, mas eu não consigo lembrar agora, me deu um branco. Onde estão as notas musicais? Diga, Everton. Como é que chama?
Partituras.
Partituras. Muito obrigada, exatamente. Então, nós estávamos discutindo sobre as questões das partituras. Partitura Braille, nós temos especialista, Luiz Amorim, que é um especialista em partitura Braille, é um musicista, um violinista, e estávamos falando sobre um outro sistema usado pelas pessoas cegas, que é a notação ABC, que também transforma as notas em alfabeto, uma coisa assim muito incrível, que a gente está começando a absorver para adotar com os nossos alunos cegos. E, de repente, a professora disse assim, então, olha, vocês já vão ter isso daqui, que já é uma colher de chá. Aí o cego mais ligeiro falou assim, tem que ter colher de chá. Né? Então, é incrível isso. Que as pessoas com deficiência, elas não querem receber privilégios no decorrer do seu curso. Ela não quer assim, deixa fácil para mim porque eu tenho deficiência. Não, a pessoa com deficiência quer conseguir fazer o curso com mesmo nível, mesmo grau de dificuldades que os demais. Só que temos que promover a acessibilidade. Eu não posso entregar uma partitura no papel para um cego e querer que ele toque, óbvio, né? Mas se eu conseguir transformar essa partitura em braille ou numa anotação ABC, eu já vou estar promovendo acessibilidade. Então, esses são os dois perigos, né? Esse sentimento de pena, de coitadinho, ai, você está fazendo bem, você vai para o céu, Não, se a pessoa trabalhar mal com isso, vai para o inferno também. Não é só porque estamos trabalhando na área da inclusão que temos um lugar garantido, privilegiado no mundo espiritual. Vai depender de nós realmente fazermos um trabalho correto e um trabalho que não denigra, que não diminua a capacidade, o potencial das pessoas com deficiência. Portanto, a nossa visão da deficiência é biopsicossocial, nós trabalhamos com o potencial e não com aquilo que ela perdeu. Essa é a grande diferença, né, da área clínica, que pela necessidade da sua ciência tem que se atentar naquilo que a pessoa sofreu, perdeu, ou tem que ser tratado em outros casos. Então, tem se falado muito no capacitismo, que é o quê? Você considera que uma pessoa sem deficiência sempre terá um melhor desempenho que uma pessoa com deficiência? Isso é capacitismo, e isso é um erro. Porque se você tem uma pessoa sem deficiência, mas que não se preparou, que não fez os cursos que precisaria para adquirir as competências, e você tem uma pessoa com deficiência, que estudou, que se dedicou, que frequentou faculdades, que fez pós-graduação, esta pessoa com deficiência terá um desempenho superior naquela função do que a pessoa com deficiência despreparada. Então, isso é anticapacitismo. É você ver as pessoas pelas suas competências e não pelas suas características que as tornem uma pessoa com deficiência ou não, né? O Rafael, por exemplo, tem uma vida extremamente agitada, promove muitas coisas. Agora mesmo ele estava nos contando, enquanto a gente estava aqui nos bastidores, que ele está organizando um evento mundial. Eu quero que ele fale, conte para vocês sobre isso, e que a primeira convidada a aceitar foi a Sharon Stone, né? Ele já vai contar para vocês com os nomes certinhos. Eu disse que ele, então, tem que nos trazer um Richard Gere, que também é espiritualista, é amigo do Dalai Lama, é uma pessoa assim, deste mesmo nível, deste evento. Porque o Rafael é um publicitário, um ambientalista e um embaixador internacional da paz. Ele está focado muito, de forma muito especial, muito profunda, com as questões da paz no mundo. E esse evento, Rafael, fale um pouquinho para a gente conhecer você melhor, mediante aquilo que você está fazendo.
Professora, obrigado pela oportunidade de eu poder falar um pouco sobre o Fórum Mundial pela Consciência da Paz. Eu queria também lembrar uma situação que eu vivi em sala de aula, no presencial. Na minha sala de aula, quando eu estava fazendo ainda o presencial, eu estava em tratamento dos meus olhos. Eu também tive que amputar dedos do meu pé esquerdo, em razão do diabetes, né? Mas hoje, por exemplo, consigo andar e consigo enxergar de forma parcial, mas consigo. Então, eu não tenho nada a reclamar, né? Mas em sala de aula, eu me lembro que na minha turma tinha uma menina, uma mocinha, que era 100% cega e cadeirante, né? E aquilo era um incentivo para mim também, porque as minhas limitações eram muito menores do que as dela. E ela estava lá, fazendo, não faltava uma aula, né? Cadeirante e 100% cega. E eu acho que a gente tem que ter esse exemplo. Como disse, professora, eu também faço diálise. Nos primeiros dias de minha diálise, que completa um ano e 7 meses, eu sentei na cadeira, que são 3 horas e meia, 3 vezes por semana, e a gente para e pensa, né? Nossa, minha vida me trouxe aqui. Estou fazendo diálise, né? Tem que ficar 3 horas e meia aqui. De repente, olha para um lado, olha para o outro lado, olha para frente. 90% das pessoas que participam dessa mesma clínica que eu, são pessoas de 80, 90 anos de idade. como que eu vou reclamar da vida, né? Pessoas com 80, 90 anos de idade que deram uma vida inteira, talvez, né, ao trabalho, a criar filhos, netos, estão ali para sobreviver, realizando uma hemodiálise, né? E aproveito Sim. até para mandar um beijo especial a todos os profissionais da Clínica de Nefrologia das Estações. Sou muito bem tratado lá. E eu estou lá, inclusive, nessa clínica, graças a duas pessoas que conseguiram uma vaga para mim lá. Estou muito satisfeito lá. Eu estava numa UTI, né, entre a vida e a morte por causa dos rins, e graças a Deus tive uma oportunidade para continuar a minha missão e de lá sair direto para essa clínica, né, pelas mãos do professor Pickler, mais uma vez o anjo Pickler na minha vida, e pelo Neyle Prevost, a quem eu tenho profunda amizade e respeito também. Professora, falando muito rapidamente, recentemente nós realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, de forma virtual, junto com o senador Flávio Arnes. Estiveram presentes vários convidados meus, o professor Pickler participou, o Frater Hélio da Ordem Rosa Cruz, o Carlos Vereza, nosso querido ator Carlos Vereza, a atriz Lúcia Veríssimo, são vários, eu não vou lembrar de todos, o Previlieri Júnior, muitos participaram dessa audiência pública, onde a gente criou, está criando, o Setembro da Paz. É um projeto meu, que está nas mãos do senador Flávio Arnes, já passou por audiência, por algumas comissões, e agora, infelizmente, está aguardando votação em plenário, e em razão da pandemia, estão suspensas algumas votações, né? Então, eu sou um entusiasta, eu sou obcecado pela paz, eu sou obcecado pelo meio ambiente, sou obcecado pela proteção animal, e como a professora bem disse, em 2022, comemorando o bicentenário da independência do Brasil, será realizado aqui em Curitiba durante uma semana, envolvendo shows, caminhadas, bicicletadas, vamos ter palestras, teatro, tudo que vocês imaginaram. A cidade de Curitiba, durante uma semana, vai ser a capital mundial da paz. E vamos ter prêmios Nobel da Paz, vamos ter artistas, vamos ter conferencistas, entusiastas do meio ambiente, da cultura da paz. Esse é o meu grande sonho, isso é um evento que me mantém vivo, principalmente, assim, porque eu quero ser útil. E nós que temos deficiências, quando a gente se torna quando a gente tem essas limitações e a gente busca ser útil ao próximo, olhar ao lado, olhar ao irmão que também necessita, a gente se fortalece. Então, a minha força está na minha deficiência física, me causa dores, né? Isso quem está nos assistindo, está nos ouvindo, sabe que nós temos dores, né? Mas a gente se acostuma. E quando a gente tem uma missão, um sonho, uma meta maior, a gente se fortalece. Então, é isso. Vamos estar divulgando aqui na Rádio Uninter. O Grupo Uninter vai ser parceiro nosso nesse Fórum da Paz, tem sido, né? Na série Diálogo com o Universo, inclusive. O professor Pickler sempre participa, sempre nos apoia. E eu fico muito feliz de, nessa minha caminhada, nessa minha luta de amor ao próximo, ao meio ambiente, aos animais, encontrar pessoas especiais também.
Que maravilha! Eu acompanhei o trabalho do Rafael antes dele perder a visão, ele já estava em tratamento de diabetes, já estava com uma perda visual, mas ele ainda podia se locomover sem nenhum problema, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma limitação, digamos assim, e ele era super dinâmico. E este dinamismo ele mantém, porque há quantos anos o Rafael promove de uma forma brilhante e com muito sucesso um evento que reúne espiritualidade e ufologia, que chama-se... Como é mesmo o nome? Eu esqueci agora.
Diálogo com o Universo.
Diálogo com o Universo. É sensacional. Vem pessoas de fora. Eu conheci, através do Rafael, o queridíssimo, maravilhoso Carlos Vereza, porque eu fiquei extremamente encantada. Conheci outros conheci um grande médium num dos programas, num destes eventos de aula como diverso, que veio fazer palestras, e ele disse no final da palestra, eu nunca vou esquecer disso, Rafael, no final da palestra ele disse: cuidado com os dragões. E nós saímos de lá, eu fui com um primo meu, espírita, nós saímos de lá e esse meu primo já falecido dizia assim: ah, eu só achei que essa história de cuidado com os dragões é bobagem, porque imagine a China, né? Tem nada lá. Você lembra o nome desse palestrante, Rafael? Ele tem vários livros.
Eu acho que você está se referindo ao Robson Pinheiro, né?
Robson Pinheiro, exatamente.
Temos até uma foto muito bonita com ele.
Isso foi em
que ano? Eu, Robson Pinheiro e o Peters.
Isso. Mais ou menos quando o Robson Pinheiro esteve aqui?
Ah, bom.
Muito, né? Uns 6 anos, né?
Uns 7 anos, né? Por aí. Robson, para quem não sabe, é o maior nome da doutrina ubandista, né? Ele é um autor best-seller, ele tem centenas de livros aí, e ele é uma pessoa super inteligente. E uma curiosidade, que a gente está falando em deficiência, né, professora?
Sim.
O Robson é uma pessoa super alegre, super inteligente, e há mais de 7, 8 anos enfrenta um câncer, e está combatendo, né, esse câncer com trabalho, com entusiasmo, com amor ao próximo, né? E se mantendo vivo à frente de um desafio que é uma doença muito difícil de se lidar, né?
Sim, e foi muito incrível essa questão dele dizer cuidado com os dragões. Eu jamais esqueci disso. Quando começou essa questão do Covid, se falar muito em China, me veio imediatamente à mente o Robson Pinheiro. Eu não conseguia lembrar o nome dele, o Robson Pinheiro. E eu estou aqui recebendo da Paz Araújo, ela está nos assistindo lá no Pernambuco, de Carpina, bacharel em teologia interconfissional. Maria de Lourdes Gribmer, do Sítio Cercado, está amando o bate-papo, e estamos sendo especialmente honrados com a nossa pró-reitora de assuntos institucionais, professora Denise Carneiro de Campos, que está nos assistindo e comentando. Boa tarde, importante tema desse programa. Muito obrigada, professora Denise, e aos demais que não assistem, nos assistem, não podemos mencionar todos. E eu quero mencionar aqui uma pessoa que eu sei que está nos assistindo, e minha amiga pessoal, que perdeu a visão. E na última vez que eu conversei com ela, ela me disse assim: de tudo que eu perdi com a minha visão visual, a única coisa que eu lamento é não poder dirigir. Só isso que eu perdi. No mais, eu ganhei. Então, isso é uma coisa muito incrível. Aí as pessoas dizem: mas como? Como que podem achar isso? Isso é uma visão realística e tal? Não. Então, o que a gente entende na convivência de muitos anos com as pessoas com deficiência é o seguinte: principalmente as pessoas com deficiência visual que perderam a visão na vida adulta, né? Deficiência não congênita, elas perderam a visão. Com a deficiência, a pessoa perde muita coisa, mas ela também ganha muita coisa. E aquilo que ela ganha é tão maior e tão mais importante do que aquilo que ela perdeu, que passado o momento do luto, da negação, passado aquele momento inicial, ela passa a ver que realmente ela está agora vendo a vida como a vida precisa ser vista. Ela tem uma mudança de valores, ela passa a perceber o que é essencial e o que não é, o que é verdadeiro e o que é simplesmente uma fantasia ou uma norma cultural inválida para a sua vida. Então, isso que ela ganha, que a torna tão forte e tão capaz né? Que nós nos admiramos. Eu lembro de um aluno que me disse assim, um rapaz com baixa visão, ele disse assim para mim um dia, andando pela rua ali perto do Campus Tiradentes: olha, professora, que interessante, eu só encontrei um sentido para a minha vida depois que eu fiquei cego. Ele se chamava de cego. Enquanto eu via, eu não pensei em estudar no nível superior, eu não tinha um propósito para a minha vida. Eu passei a encontrar uma razão para viver e vim para a faculdade depois de cego, porque aí realmente eu me encontrei. Olha que incrível, né? Então, por isso que o Rafael comentou do preconceito é alguma coisa que tem que ser abolida, né? Vamos abolir esse preconceito que as pessoas com deficiência são incapazes ou que são incompetentes ou que não merecem um espaço no mercado de trabalho. Merece, vocês estão vendo isso tudo aí que o Rafael está fazendo. O que precisa é das condições adequadas e não de gambiarras. O que as pessoas cegas reclamam muito para mim é assim: lá eles não adaptaram justamente, corretamente as tecnologias. Eles fizeram gambiarras que não dão certo e, por isso, meu desempenho torna-se insuficiente. A Bete Cury, sua irmã querida Bete, um beijo para você, está dizendo que o Robson Pinheiro esteve em Curitiba em 2013. Então, exatamente, 7 anos. E há 7 anos o Robson Pinheiro dizia cuidar.
Estou quase bom de memória, né, professor?
Ah, ótimo de memória. Cuidado com os dragões. Olha lá. Eu
já... Professor, diga. Deixa eu falar uma coisa dessa nossa amiga aqui. Participou agora falando do sentimento de não poder dirigir, né?
Sim.
Mas é tão legal quando alguém dirige por nós, né? Eu me sinto muito importante. Que me conduza do que dirigir. Eu não dirigia antes de perder a visão, muito menos agora, né? Mas eu tenho quando alguém me conduz, né?
Sim.
E me veio um pensamento do Chico Xavier. Para as pessoas que questionam, né? Às vezes a pessoa que tem deficiência se pergunta, né? Muitas vezes, por que eu? Por que isso comigo, né? E num momento da minha vida lá atrás, eu recebi um livro, e ele é um livro de cabeceira, que é Buscas e Acharás, e tem uma psicografia do Chico Xavier, do espírito de Emmanuel, e ali diz uma frase que para mim é impactante, é a minha frase principal, né, que diz: sirva com paciência, depois entenderás, né? Então, os Sim. nossos quês, né, porque eu e tal, não se ocupe com isso, sirva com paciência, siga o seu caminho, siga o seu destino, a sua missão, né, com esforço, claro, com sacrifício, depois a gente vai entender o porquê disso, o porquê daquilo, em todos os sentidos.
Exatamente. Há uma metáfora, né, desse entendimento, a respeito desse entendimento que nós não temos, com um bordado visto pelo avesso. Né? Então, é mais ou menos assim: nós não entendemos porque nós estamos vendo a tapeçaria pelo avesso. Nós não estamos entendendo o bordado. A hora que nós olharmos ao lado correto, o lado certo do bordado, aí nós vamos ver por que aquelas linhas se cruzaram, por que aquele desenho fluiu para a direita, para a esquerda. Tudo isso que nós não compreendemos, nós compreenderemos quando conseguirmos ver esse bordado do lado direito. Eu acho muito interessante isso. Então, esse questionamento mesmo do porquê, somos mentes muito limitadas para entendermos, né? Eu acredito que o que nós temos que ter em mente é que tudo que fazemos tem consequências, né, nas nossas vidas, tanto materiais quanto espirituais, assim como tem consequência na vida dos demais. Por isso, temos que procurar agir de uma forma com menos leviandade. Eu estou muito assustada com a cultura que nós estamos enfrentando hoje, na juventude, exceto algumas áreas de algumas pessoas diferentes, mas a maioria age com muita leviandade. Eu lembro que essa palavra era muito usada quando eu estava no colégio de freiras, no Cajuru, né? As irmãs diziam, não seja leviana. E depois não se fala mais essas coisas, né? Leviandade, o que é leviandade? Você fazer, tomar atitude, fazer alguma coisa sem pensar nas consequências, sem pensar no que realmente você está fazendo. E simplesmente viver a vida do jeito que der, sem pensar profundamente aquilo que você está conseguindo produzir. Eu lembro do Elias Abraão que dizia, nesse ponto eu concordo com Marx, a pessoa é aquilo que ela faz, né? Então, aí está, estamos aqui com um entrevistado que faz, né? Que faz um evento Diálogo com o Universo há quantos anos mesmo, Rafael?
Na verdade, professora, eu iniciei esses eventos com outro nome, né? Era o Congresso Brasileiro de Ufologia Científica.
Isso.
Só que foram mais de 40 edições, né?
Olha.
E depois a gente uniu Ufologia, Ciência e Espiritualidade e mudamos para Diálogo com o Universo e já está na sua 34ª edição. Então, além de outros fóruns que eu realizei, fóruns espíritas, fóruns de paraciência, se juntar tudo dá mais de 200 eventos.
E você vê, 34 anos só do Diálogo com o Universo, porque é um por ano que justamente...
E vai ser 7 de setembro esse próximo ano, com todo mundo vacinado, todo mundo livre da pandemia, e que todos possam, nesse momento, terem a consciência de se cuidarem e cuidarem do próximo, né, com as devidas... precauções, né, que são divulgadas, né, com higiene das mãos, máscara, distanciamento, aquela coisa. Nós temos que nos respeitar, mas respeitar o próximo.
Certo.
E passarmos por isso, mas não deixarmos para trás a reflexão necessária. Nós temos que ter uma reflexão. Por que a humanidade passou por isso? Né?
Sim.
Repensar novos valores, né? Isso é muito importante.
O que aprendemos com isso, né? O que aprendemos? Porque vamos aprender, não só dizer que horror, que chato, que desgraça, mas vamos aprender a tirar uma lição de tudo isso. Aqui eu estou recebendo a mensagem da Sofi Losofando, parabéns pela live, obrigada, Sofi. Celso Brandão, forte abraço de luzes, que lindo. Obrigada, Celso Brandão.
O Celso Brandão é um monge, né?
Que maravilha, que honra, Celso.
Ele é um monge, já foi conferencista do nosso Diálogo com o Universo, é um mestre, um cara que... Pena que ele está em São Paulo, a gente quase não se vê, né? E eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Vânia, minha namorada, que aí no Facebook é Sofia Losofando, mas é a Vânia.
Sofia Losofando? Que interessante!
Sofia é o nome da gata dela, então ela prestigiou no Facebook.
Quantas vezes, hein? Eu me dirigi a você.
Minha companheira, um beijo, querida.
Sem saber que era a Vânia, né? Que legal! Então, um beijo.
Gosta muito de você, viu, professora? Ela gosta muito de você.
Obrigada. Nós precisamos nos conhecer pessoalmente, né? Celso Brandão, que honra, né? Os amigos do Rafael são pessoas assim que, quando se reúnem, eu acho que quem tem a possibilidade de ver, né? Os médios que são chamados, não sei como é que é o nome, mas aqueles médios que veem, devem ver assim muita luz sendo irradiada, porque são pessoas iluminadas por uma filosofia do bem, né? Por uma crença pelo bem, pela luz mesmo, pela construção de um mundo melhor e pelo desenvolvimento da própria raça humana, no sentido da sua espiritualidade, pensando já que hoje estamos neste plano espiritual e em breve estaremos num outro plano espiritual, onde prestaremos conta, de certa forma, do que nós conseguimos evoluir por aqui. Né? Então, vejam vocês aqui, a essa minha amiga pintora que perdeu a visão maravilhosa, que eu acho que está nos assistindo, eu mando um beijo e um abraço muito grande, o meu respeito, a minha admiração, sabe? Não é coitadinho, quem vive nas escuras, isso não existe. Não existe. O cego não vive nas escuras, nem é um coitadinho, nem um miserável que passou por uma tragédia. Tire isso das suas mentes, porque não é assim. Talvez num determinado momento em que ele saiba da perda, esta transição, não é fácil, não é fácil enfrentar as mudanças, mas todos que eu conheço, sem exceção, são pessoas realizadas, alegres, de bem com a vida, com piadas, por isso que eu sempre digo, eu fico de bom humor porque eu convivo com os cegos, que são pessoas de tão bom humor, e pessoas com outras deficiências também, não é? Que a gente convive e que nunca eu ouvi dizer, ai, que vida dura, ai, preferia ter morrido, jamais eu ouvi isso de alguém. Portanto, vamos encará-los como eles são, com pessoas com diversidades, lembrando daquela frase do meu guru, desembargador Ricardo Tadeu, diferenças todos nós temos, o que as tornará deficiência ou não é o ambiente. Se você, cadeirante, estiver diante de uma escadaria sem uma plataforma para você subir, neste momento ali, quem é o deficiente? É você ou é o ambiente? Obviamente que é o ambiente que não promove condições para todos. O inacessível é inaceitável. Tudo tem que ser acessível para todos. Rafael, nós agora estamos no final do nosso programa. Eu acho que nesse programa eu me entusiasmei muito e falei mais do que devia. Eu quero agora um espaço para você expressar, contar, dizer aquilo que você quer para as suas reflexões finais, para as suas considerações finais. E que pena que acabou, porque está tão gostoso a gente conversando aqui. Mas passo a palavra para você. Fique à vontade.
Obrigado, professora. Obrigado a toda a equipe técnica, né? E eu deixaria um pensamento, né? Primeiro, gratidão. Eu sou gratidão pura a tudo, a todos, né? Sempre. Todos que cruzam o meu caminho, família, amigos, né? Meus mestres, meus ídolos, né? Sou eterna gratidão. Quem quiser manter contato comigo, tem minhas redes sociais, né? Tem Rafael Flamel Cury, que é a minha página no Face, tem o Rafael Cury, que é a minha fanpage. Lá tem algumas informações sobre a minha trajetória através dessas minhas redes sociais, nós vamos estar comunicando todos os nossos projetos. E deixo aqui uma mensagem final de uma pessoa que eu tive sempre muita admiração, que lutou muito pela vida, já não está mais entre nós, lutou muito por uma doença complicada, que foi o enfio. E ele nos deixou um legado fantástico, quando ele diz que se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Obrigado, professora.
É lindo, né? Isso é muito lindo. Obrigado por nos presentear com essa linda, esse lindo texto do Enfio. Ele está na luz, com certeza. E nós estamos aqui também gratos por termos essa oportunidade de estarmos com Rafael Cury, essa grande personalidade que vocês entenderão conhecendo melhor aqueles que ainda não conhecem, a sua importância, né? Então, o próximo evento que nós estaremos presentes, organizado por você, será em...
Quando, Rafael? O Diálogo com o Universo vai ser no feriado de 7 de setembro, de 4 a 7, e o setembro é meu mês agora, né? Porque no mês de setembro de 2022 vai ter o Fórum Mundial pela Consciência da Paz também. Então, ano que vem, em setembro, Diálogo com o Universo, E em 2022, também no mês de setembro, nosso Fórum Mundial pela Consciência da Paz e o Festival Mundial das Águas.
Maravilha, olha só, só coisas lindíssimas, com muita luz, muita alegria, muita positividade. Rafael, foi uma grande honra tê-lo você aqui para o Uninter, como um ingresso. Olha só o Uninter, olha professores da Uninter, temos aqui o nosso egresso, graduado e pós-graduado conosco, um homem deste porte, com este brilhantismo. É uma honra para a nossa instituição. Eu agradeço muito, Rafael, fique com Deus, agradeço a todos aqueles que ficaram conosco até este momento. Na sexta-feira que vem, teremos o último programa do ano Inclusão em Rede, para o qual eu espero vocês neste mesmo horário das 16h30. Um beijo no coração de cada um de vocês, um fim de semana muito bom, com muito cuidado, tomando todo cuidado com esta pandemia.
Inclusão em Rede.